Abençoe o seu dia ricamente, encha de paz, de amor, de graça. Eu sinto o amor de Deus hoje aqui, como ainda não havia sentido aqui no MAP. E hoje é sobre o amor de Deus, sobre a graça do Senhor que está sendo derramada neste lugar. Pode tomar o seu assento, mas cria uma expectativa aí de que o Senhor está aqui para perdoar os pecados. O Senhor está aqui para trazer curas na sua alma, para te levantar. Hoje o título dessa mensagem é: abra os teus olhos para ver que o Senhor está no seu dia a dia, que o Senhor está trabalhando nos seus dias ordinários, os dias que não tem culto, os dias que não tem festa, os dias que tem lutas, os dias que às vezes são cinzentos, os dias que às vezes tem dor, tem sofrimento, tem um diagnóstico ruim. Ainda assim, Deus está. Eu queria compartilhar uma palavra muito breve com vocês, e eu queria ler alguns textos. E a minha expectativa é que os textos falassem por si só. Eu queria falar muito pouco, eu queria ler com vocês alguns textos e deixar que esses textos fluam, que eles renovem a sua mente, o seu pensar. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus, tem essa característica de limpar a visão que está obscura, que a gente não está enxergando direito o que está acontecendo. Mas um texto que você lê, a vida ganha outro sentido. Ontem eu estive lendo todo o livro de Jó. Uma sentada só. Que textos? Falei, tem que ler de novo. Parece que foi escrito mês passado. Que texto? Eu queria começar lendo Jó 42 com vocês. O Evangelho tem essa característica. Jesus, quando andou nessa terra, um dos milagres que ele mais fazia era restaurar a visão dos cegos. Ele curava pessoas que não enxergavam, pessoas que não tinham olhos para ver. Porque a mensagem do Evangelho tem essa característica: abrir os nossos olhos. Talvez como aquele cego de Jericó que começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez seja um dia do Senhor abrir os nossos olhos. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Me perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria. Sou eu. Eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. E eu lhe falarei algumas perguntas e você responderá. Mas antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, os meus olhos te vê. Amém? Essa pergunta, essa semana, eu tive que responder uma pergunta da minha filha muito difícil. Porque ela me perguntou: quem criou Deus? Como é que Deus veio a existir? E essa é uma pergunta cuja resposta até nós adultos temos dificuldade de assimilar. Quando você começa a imaginar, você começa a pensar, acho que falhou aqui, em um Deus que não tem início. Os neurônios não dão uma pane, ele não completa o processo de imaginação. A gente tem dificuldade de imaginar e a resposta dizer para ela, Deus existe desde sempre, não tem início. Eu tentei explicar, não sei o quanto ela absorveu, ela disse que entendeu. Mas é uma resposta que a gente tem dificuldade de assimilar, porque a eternidade é um processo difícil. Assimilar a eternidade de que não há dias, a gente tem essa dificuldade. Eu tive que recorrer, por exemplo, a Santo Agostinho. Há muito tempo atrás ele havia dito, falado sobre isso. E ele escreveu em um dos seus livros uma tese que dizia o que Deus fazia antes da Terra. E o que ele disse há tanto tempo atrás é coerente com os filósofos e os físicos de hoje. Porque ele disse o seguinte, para Deus, todas as coisas acontecem simultaneamente. Para Deus. Os físicos hoje, atuais, já Isaac Newton já dizia sobre isso, que o tempo para a gente, ele é relativo. E tanto os filósofos quanto os físicos dizem, passado, presente e futuro coexistem. Existem ao mesmo tempo em dimensões diferentes. É uma doideira, né? Você pensar isso. Existem ao mesmo tempo. O tempo, ele não é algo que passa. Ele faz parte do espaço. Ele, ele não é algo que passa como um rio. Ele faz parte. Ele é uma peça. Nada é tão bíblico como isso. Porque quando Apocalipse fala sobre o Cordeiro, diz que ele é o início e ele é o fim. Diz que de eternidade a eternidade ele é. E mais do que isso, ele diz que o Cordeiro que a gente vai celebrar aqui hoje, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Não dá uma pane no cérebro? Como assim? Não é há 2000 anos atrás? Não, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Mas sabe o que é fantástico, talvez? Não sei se é essa palavra correta a se usar. É que eu estava lendo o livro de Jó. E o livro de Jó, para muita gente, é um dos livros mais espetaculares da Bíblia. Um dos livros que é conhecido por... Ele foi o primeiro a ser escrito em toda a Bíblia. Aliás, antes de Gênesis veio Jó. E ele fala sobre coisas tão atuais... Ele deslumbra a cortina do espiritual, do mundo espiritual. Ele fala sobre ressurreição, sobre redenção, quando ainda não havia essas coisas, quando Cristo ainda não havia vindo. Ele fala sobre ressurreição. Mas mais do que isso, Jó mostra uma linha de um mundo que está ok, está tudo bem. De repente vem uma fração de destruição, de morte. E no final de tudo, Deus se revela. E diante das lutas, diante de todos os problemas da vida, Jó tenta encontrar respostas. E vem os seus amigos cheios de sabedoria, um mais sábio que o outro, tentando acessar Deus através dos conhecimentos, através de dados, através de livros, através de experiência, através de coach. Mas sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Que a gente não acessa Deus através de conhecimento. Deus se revela. Nós não podemos conhecer Deus se Deus não se revelar. Nós não temos como explicar Deus, como diz a canção. Ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, não tem como explicar. Não tem ciência, nós não temos capacidades mentais, ainda que o ser humano é fantástico. Mas quando a gente vai estudando, quando a gente vai cavucando a física, a química, a biologia, a gente vai encontrando, sabe, pedaços do Deus, do Cristo que foi imolado desde a fundação, antes da fundação do mundo. Deus está em todas as coisas. Não tem como negar Deus quando você se torna um cientista apaixonado pelo mundo, pela biologia, pela química, pela física. elas próprias dizem, Deus existe. Os cientistas antigos já diziam, este mundo não é um jogo de dados. Nós não somos obra do acaso, da destruição. Há alguém além de nós, nos vendo. Não tem como ser quem somos. O ser humano é uma máquina fantástica. Cada sistema, o sistema respiratório, sabe, os seus ossos, o processo de formar sua carne, é um negócio espetacular, não tem como ser acaso. O seu pensar, o seu respirar. Você não precisa pensar que eu preciso respirar agora, no próximo minuto. O seu sistema vê as coisas e te dá indícios do que você precisa fazer. Então a ciência olha e fala assim, não tem como, é absurdo. A física, a química, o que acontece. E tem um texto maravilhoso de Colossenses, que fala do Cristo, que a gente não entendia. Por que que existe o espaço, por que que existe essa beleza, por que que existe essa natureza. E Jó está tentando, estou passando por isso, e Deus deve ter me abandonado. Ele é tão poderoso, mas ele tem pirraça comigo. Ele falou, eu vou criar você só para sofrer. Essas são as indagações de Jó. Deus se esqueceu, ele tem louvor no sofrimento. E quando Deus aparece, irmãos, o texto, leia Jó. É espetacular. Ele fala de coisas, por exemplo, ele usa a expressão, porque ele é uma poesia, ele fala das estrelas do céu e dos raios, que é como cordas vocais, que louvam a Deus. Só a ciência moderna que falou que os raios são como cordas, que são louvores, é música, o espaço é feito de música. Jó já falava sobre isso. E quando Deus se apresenta a Jó, se revela a Jó, e começa a conversar com Jó e traz coisas ainda mais magníficas. E Jó falou, eu não tenho como te responder. Eu não tenho como questionar aquilo que tu fazes. Leia, Jó. Leia. Você está com o coração aflito pela corrupção na política? Leia, Jó. Jó fala disso. Você está aflito porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria? Leia Jó, porque é uma palavra de Deus. E quando nós lemos o final de Jó, Jó está dizendo, eu sei agora que tudo podes. E não tem ninguém, não tem ninguém, não tem nada que pode reverter os teus planos. Não tem nada que pode sair do seu controle. Porque quando Deus começa a questionar Jó, Deus fala, você acha que eu não tenho visto a aflição dos aflitos? Você acha que eu não tenho visto a injustiça dos políticos? Você acha que eu tenho... Jó fala, Deus responde a Jó dessa forma. E Jó termina o texto dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia porque o pastor pregou lá no MAP. Eu te conhecia porque eu li um livro, eu te conhecia porque uma canção falava sobre as tuas características. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço porque eu ando contigo. A revelação de Deus, irmãos, é Jesus Cristo. Quem vê a Cristo, dizia Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Deus se revelou em Cristo Jesus. Nós não estamos aleatoriamente jogados em um buraco sem saber para onde ir. Você não está abandonado. Deus não fez o mundo e abandonou. E falou, não deu certo isso daqui. Você não está abandonado. Você entende isso? Nós não tínhamos essa clareza. Nós estávamos como Jó. Por que está acontecendo isso? Nós estávamos como Jó. Se existe um Deus, ele nos abandonou. Se existe um Deus, então as lutas, os tufões, os terremotos, é que Deus nos abandonou. Mas Jesus desce para dizer: eu vim restaurar a nossa visão. Eu vim restaurar a nossa comunhão. Eu vim mostrar que Deus está no controle. Eu vim mostrar que antes da fundação do mundo, Deus é. Que antes que você viesse, Deus já estava no controle da história e você faz parte. Você faz parte. Eu queria ler com vocês Romanos 8. Consegue abrir aí? Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem. Que texto? Eu não sei se a vida está obscura para você. Se a gente tem olhado no dia a dia, encontrado as lutas do dia a dia e a gente se pergunta o que fazer, onde que está Deus. Por isso que eu falo, leia, enche a sua mente dos textos bíblicos. Cara, eles são vida. São vida. Entre no seu quarto e faça uma leitura de um capítulo por dia. Está ótimo. As revelações de Deus para nós estão aqui. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando, o Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal das mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou o problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. Mas agora, o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitamos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que pode fazê-lo por si mesmo, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Isso aqui é Jó. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo. Nessa questão é entrar em um beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto. Há uma vida livre e espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesmo passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignorar quem Deus é e o que ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmo que nele. Quem não recebeu o Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês que receberam e o tem habitando em vocês, mesmo que ainda experimente as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvidas de que Deus, se o Deus e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na vida de vocês, ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive, respira em vocês, e Ele o faz como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta, e com seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será cheio da vida quanto o de Cristo. Vocês não percebem que não devemos uns centavos à velha vida, no qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo. Se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. E há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus. E agora, Pai, o que vamos fazer? Como crianças fazem, o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito de identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, Pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. E se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Para terminar, não penso que seja possível fazer uma comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém, esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor. É também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja libertação plena. É por isso que esperamos ou que esperar não nos diminui. Assim como o esperar não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso. Mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim. E mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansarmos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos sem dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Conhece a nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim podemos ter certeza de que detalhes em nossa vida de amor é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. E Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelo mesmo padrão da vida do Filho. Esse texto é incrível. O Espírito do Senhor está soprando dentro de cada um. No nosso dia a dia, na nossa rotina. Sabe, a gente tem dificuldade de enxergar. A nossa dia a dia, a nossa rotina é formado por agenda. Nós temos uma agenda, nós temos dias, nós temos horário a cumprir. Então pensar no eterno é algo que nos causa dificuldade. Mas o que a palavra de Deus nos toca, Ele fala que a cruz de Cristo, a vida de Cristo, quando Deus revela a Cristo, Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que aquele que nele cresce, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa vida já está em atuação. Então tudo que a gente faz e deve fazer, precisa ser tocado para a eternidade. Tudo que a gente faz agora tem um espírito de eterno. Tudo que você faz não é o culto aqui. É o culto que você dá na segunda-feira. É o culto que você dá quando você arruma a sua cama, quando você lava as suas roupas, quando você faz o almoço, quando você cria um relatório na empresa, quando você faz a gestão das suas finanças. Há um toque de eternidade. Há um toque de algo que elevou o nosso sentido. As coisas não tinham sentido. Não há o porquê você encontrar uma pessoa e abraçar. Não tinha sentido. Você perdoar quem te fez mal não tinha sentido. Você deixar uma vida morta de angústia, de perdão que não foi liberado, de doenças na alma, de angústia, sabe? De perdão que não foi dado. Essa é uma vida morta que não pertence a gente. Não pertence. Não perdoar não pertence a gente. Não orar não pertence a gente. Não trazer palavras de ânimo para quem está caído não pertence a gente. Não chegar em casa e orar pelo marido, pela esposa, e dar uma palavra de que Deus está fazendo, Deus está no controle da história. E pronunciar palavras que profetizam. Porque a gente está hoje, o seu celular consegue se conectar à rede de uma outra empresa, você consegue se conectar a dados. Você chega em casa e você fala o nome Alexa. E ela se conecta a tudo na sua casa. Ela se conecta à sua TV, ela se conecta à sua lista de coisas para fazer. E você fala, Alexa, está faltando mistura, coloca aí na lista que eu preciso comprar no mercado. Alexa, amanhã eu tenho que acordar às 5 e não às 6. Liga a TV, aciona a minha playlist. Mas imagine agora quando você fala o nome Jesus. Porque Colossenses diz que Jesus está conectado a tudo. Imagine agora quando você clama pelo nome de Jesus. O Deus revelado. Quando você chega em casa e fala Jesus. Ele se conecta aos seus problemas, às suas doenças. Ele se conecta àquilo que está escuro. Ele se conecta aos seus sonhos, ao seu plano. Quando você fala Jesus, ele se conecta ao passado, ao presente, ao futuro. Porque ele é o antes e ele é o depois. Ele é o início e ele é o fim. Quando você fala Jesus, o seu passado que pode vir à tona e está te perturbando, ele diz, o meu sangue limpa todos os pecados. Chore. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É o pedido de um cego. Jesus, filho de Davi. Não há nada mais poderoso do que o nome Jesus. Chame por ele. Porque ele é o início e fim de todas as coisas. Antes que a gente se formasse, ele é. Diz Moisés que o eu sou te envia. Quem é você? Eu sou. Aquele que é, aquele que tem os planos, aquele que colocou o mundo pendurado num espaço que a gente não tem limite. A gente não consegue enxergar. A cada dia que a gente vai, se aprofunda mais e fala, onde vai dar isso? O mundo é só uma gota no oceano de um espaço. E isso não está aleatoriamente. Alguém está tomando controle. E Jesus é o Cordeiro que se explodiu para que tudo existisse. E quando a gente vai pegar agora do corpo de Cristo, é uma cerimônia que diz, eu morri para que vocês tivessem vida. Eu morri para que a eternidade estivesse em vocês. Eu morri para que vocês não morressem mais. Mas que viessem comigo fazer parte desse plano. Então o mundo pode estar obscuro, mas ele está grávido. Você pode chegar em casa e ver problemas na sua finança, mas ela está grávida. Ela está dizendo, está chegando um dia de eternidade. A sua vida foi tocada por Cristo. Abra os seus olhos. Não enxergue os seus problemas como qualquer problema. Os nossos problemas não é o mesmo problema do mundo. Os nossos problemas têm Deus na história. Os seus problemas, os seus desafios, é a sua alma, o seu espírito dizendo, estamos grávidos, sentindo as dores do parto, tem algo para acontecer. E eu sei que nenhum dos teus planos, Senhor, podem ser frustrados. O Covid, o desemprego, perdemos o emprego, o plano de Deus continua na rota certa. E nós, você, faz parte desse plano. Coloque-se de pé. Nós não falamos palavras aleatórias. O Senhor perdoou os nossos pecados. A graça de Deus invadiu o mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós não podíamos chegar a Deus, não tinha como. Por mais que a nossa mente é incrível, o cérebro humano é espetacular. Dizem que existem mais conexões neurais do que as estrelas no céu, no cérebro do ser humano. É um negócio incrível. Mas nós estávamos perdidos, escuros, mortos em pecados, delitos. Essa é a revelação do Evangelho. Mas Deus se revelou. Através do seu Filho Jesus, Ele nos tocou, nos tirou de lamaçal de pecado e nos trouxe para o reino da sua gloriosa luz. E aqui estamos, você está aqui, você não está aqui. A vida tomou outro sentido, tomou outro norte. Jesus fez. Te deu dons, te deu talentos, te deu ministério, te deu saúde, te deu vidas, te deu filhos. Olha, como dizem, você acha que quando Jó recebeu tudo em dobro, a única coisa que ele não recebeu em dobro foi os filhos. Porque os filhos ele nunca perdeu. Os filhos voltaram para Deus, estão com Deus. Então ele recebeu mais 10 apenas, ficaram com 20 filhos. Porque a gente não perde. A vida volta para Deus. Seus entes queridos, sua mãe que se foi, não está perdida, está com Deus na eternidade. Quando eu perdi a minha mãe estava no hospital e eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu queria ver ela de novo. Queria que a minha mãe pegasse a minha filha no colo. E Deus não permitiu, Deus não ouviu a minha oração. Mas o Evangelho de Cristo, ele fala sobre eternidade. E o Evangelho de Cristo me faz crer, esperança, que às vezes eu sinto saudade do abraço da minha mãe, das palavras meigas como ela dizia. E o Evangelho diz assim, um dia você vai abraçá-la de novo. Porque Cristo me tocou com a eternidade. Cristo te tocou com a eternidade. A gente olha com esse foco. Nós somos eternos porque o que aconteceu aqui nos dons trouxe vida. Então um dia nós vamos abraçar pessoas que perdemos. Porque Jesus nos salvou. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas Deus não quer isso contigo, não. Deus não quer que você conheça a Deus, porque os pastores aqui no MAP pregam e pregam tão bem. Deus quer andar contigo no seu dia a dia. Abra os seus olhos, porque Ele está quando você acorda. Abra os seus olhos, porque quando você senta para falar, não vai dar certo, esse mês a conta não vai fechar, Deus está. Abra os seus olhos, porque quando você pega um diagnóstico ruim, Deus está. E os seus planos não podem ser frustrados. Você faz parte do plano de Deus. Vamos cantar? Que os seus olhos se abram para ver além das notícias do jornal, para ver além do diagnóstico ruim. Eu tinha tantos textos aqui, mas eu não... Fica essa minha mensagem, leia a sua Bíblia. Leia os textos de Colossenses, leia os textos de Filipenses. Leia os textos de Éfeso, leia os textos de Romanos. Eu sei que Romanos é meio complicado. Mas leia. Encha a sua vida da expressão de Jesus. Jesus está no seu dia a dia. E deixe o Espírito Santo comunicar a você. Deixe o Espírito Santo falar na sua alma, falar na sua mente. Porque Ele está. Jó diz que Deus fala através dos sonhos. Um livro tão antigo. E Jó está se perguntando, não tenho ouvido a voz de Deus. E os textos de sabedoria, Deus está falando nos sonhos. Deus está falando quando alguma coisa acontece. Deus está falando quando uma notícia vem. Deus está falando. Clame a Cristo. Se os seus olhos estão fechados, obscuros e não conseguem enxergar. Como o cego de Jericó. Clame, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Para enxergar além da minha mente. Para enxergar com os olhos espirituais. Para enxergar essa oração que o apóstolo Paulo faz aos Tessalonicenses, se não me falha a memória. Eu oro para que os olhos dos vossos corações se abram. E vocês enxerguem. Enxerguem. Ablaim. Enxerguem além daquilo que os olhos físicos possam ver. Enxerguem. Deus está. Deus te abençoe.